Estive pensando esses dias sobre todas as coisas que têm acontecido nesse mundo e ver as pessoas hoje com tanta pressa, né? Hoje o que mais caracteriza as pessoas hoje é correria, é pressa. Todo mundo tem pressa. Todo mundo está correndo, todo mundo quer ser atendido, todo mundo tem alguma coisa, e aquela pressa imensa, isso tem me chamado a atenção. Falei, puxa vida, por que tanta pressa? Aonde que quer chegar? E muitas vezes, para aquilo que realmente existe uma pressa, as pessoas deixam de lado. Falam, ah, isso aí eu vou resolver depois, isso aí mais tarde. Então, isso que realmente faz a diferença é deixado do lado. Mas as outras coisas é muita correria, é muita pressa e a pessoa correndo. Você vê no trânsito, as pessoas correm como louco, parece, eu não sei aonde quer chegar. E assim você vê em todos os lugares, é da mesma forma. Essa pressa, essa correria para se chegar aonde? E graças a Deus, aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus como Salvador, eles já podem descansar e saber que essa partida nossa, a qualquer momento que o Senhor chamar, ela já está garantida e nós, salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, podemos estar em paz. Agora eu pergunto aqui, será que todos aqui nessa sala estão prontos para falar, eu estou em paz, eu estou pronto, eu já aceitei a Cristo como Salvador. Então, eu creio que essa mensagem dessa noite é sempre nesse sentido, de mostrar que realmente tem que haver essa pressa, mas essa pressa para a salvação. Tem um versículo. É um livro meio difícil de achar, mas até marquei a página aqui, porque eu não sou muito familiarizado com esses livros, mas é dos pequenos profetas, né? É Abacuque. E eu creio que se eu fosse procurar aqui, ia demorar bastante. Eu marquei até a página, né? Para ser mais fácil. Esse livro de Abacuque, ele está no finzinho, nos pequenos profetas, Jonatas, Amós, Ageu, Abacuque, capítulo 2, versículo 2. É lógico que isso aqui que eu vou falar é apenas uma aplicação, né? Mas ele está escrito assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possam ler o que estão correndo e passa. O que correndo passa. Aqueles que correndo passa. Eu lembro que quando a gente tinha um salão de reunião lá em Piracicaba, na rua Prudente de Moraes, um irmão escreveu em letras grandes na parede, mas letras enormes, gigantes. E ele escreveu esses versículos de Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Esse versículo ele ficou escrito lá naquela parede por muito tempo, e era um lugar de um intenso movimento. Não tinha como a pessoa não ler. Assim como a gente, muitas vezes, andando pela rua, A gente olha numa fachada de prédio, qualquer coisa escrita ali, a gente nem faz força para que lê aquilo e acaba lendo. E aquilo acaba ficando muitas vezes na cabeça. Assim também que muitas vezes você passa num lugar, você ouve uma música, você não está querendo ouvir aquela música, mas ela entra na sua cabeça e aquilo acaba ficando. E eu creio que a palavra de Deus também, da mesma forma. Essa palavra escrita ali, essas pessoas que, porventura, estavam passando depressa de carro ali, mas a gente sempre é curioso, quando a gente vê algo, a gente olha e quer ver o que é aquilo, né? Então, esses versículos, eles ficaram por um longo tempo ali escrito naquela parede. E creio que muitas pessoas viram. Mas é só o Senhor que pode fazer a sua palavra frutificar. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eu estava pensando também em Atos, capítulo 4, versículo 12. Ele nos fala, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então, nós sabemos que a salvação é somente por Cristo. Em nenhum outro há salvação. Em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aqui nós vamos ler a história de um cego de Jericó. E fala, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou, que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando, lhe perguntou, e dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Quanta multidão ali andando atrás de Jesus. E quando esse homem se manifesta, falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso incomoda essas pessoas e manda que ele se calasse. Mas ele estava vendo a sua necessidade. Ele estava vendo aquilo que ele estava sentindo no seu corpo. Era uma fé que não era uma fé dele. Não é que uma fé que ele tinha, mas é uma fé divina. Porque a palavra de Deus fala que nem a fé que nós temos não é nossa. Então, tudo é gerado pela palavra de Deus. Ele ouviu e creu. Ele não precisou contemplar com os olhos, como todos aqueles estavam contemplando, e para eles tanto fazia. Eles não sentiam sua miséria. Mas esse homem cego, ele sentiu a sua miséria. Ele sentiu a sua necessidade. E ele se apegou a isso. Ele era a última oportunidade. Eu creio que o lugar que ele estava sentado, não era sempre que o Senhor Jesus passava por ali. Nós vemos que essa cidade, Jericó, era uma cidade que foi amaldiçoada por Josué. Uma cidade que, se alguém construísse as suas portas, era uma profecia, iria morrer o seu filho e o seu primogênito e depois o outro filho. Então, era uma profecia que se cumpriu, mas o Senhor, em graça, estava passando por ali e era a única oportunidade dele. Talvez não existisse mais. O irmão pregou a semana passada e eu estava meditando sobre isso, sobre aquele homem que estava buscando ovos nas rochas, e ele, de uma certa forma, quando foi pegar uns ovos, a corda se escapou da sua mão e ele viu essa corda balançando, e a última coisa que ele poderia fazer era o quê? Tentar pegar essa corda quando ela voltasse. Imagine se ele ficasse pensando, poxa, deixa eu sentar, pensar, meditar, o que eu posso fazer? Era aquele momento. E esse cego também era aquele momento. Talvez o Senhor não fosse passar lá novamente e ele não iria encontrá-lo. Era o momento. E assim nós vemos que a palavra de Deus fala, hoje é o dia da salvação. Então, essa pressa que nós podemos ter é somente para isso. Esse cego, ele aproveitou nessa hora, ele aproveitou desse momento. E o que a multidão podia fazer com ele? Somente dizer, cala, fica calado. Era isso que os homens faziam. Mas ele sentia a sua necessidade. Então, se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, pensa bem. Pensa nessa última oportunidade. Talvez amanhã não tenha mais. O evangelho é para hoje. A palavra de Deus, a salvação é hoje. Talvez amanhã não tenha mais. Então, quando nós oramos sobre o evangelho, nós sempre damos graça ao Senhor por essa porta aberta e saber que talvez seja a última vez que nós estamos pregando essa palavra. Pensa sempre nessa corda balançando. Não fique esperando ela voltar novamente, porque você não sabe. Se agarra a isso. Esse cego, o que ele fez? Ele se agarrou a isso. Ele viu a última oportunidade. E assim nós vemos que ele foi curado. No capítulo 19 também, nós temos uma outra coisa também. Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Outra vez, Jericó, essa cidade que foi amaldiçoada e o Senhor salvando. Podemos olhar para esse mundo, né? Esse mundo aqui, de uma certa forma também, é uma terra amaldiçoada por causa do pecado. Mas o Senhor está salvando. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então, nós vemos que o Senhor estava passando e salvando ali pessoas. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hospedado de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Também nós vemos aqui esse homem aproveitando essa oportunidade, essa única oportunidade. E nós vemos que a palavra registra que a multidão, ela o impedia de ver a Cristo. E ele subiu nessa figueira brava e ali o Senhor Jesus o viu. Podemos pensar alguém andando, como que podia ver, olhar para cima? Mas o Senhor, ele conhece todas as coisas. Como que o Senhor sabia o nome dele? se nunca tinha visto. Assim o Senhor conhece cada um. Ele conhece o nome de cada um. E ele está chamando. Zaqueu, convém jantar em sua casa. O que que toda essa multidão fizeram com isso? Murmuravam. Por quê? Murmuravam falando, vai comer na casa de um pecador. E o que que eles pensavam que eles eram? Justo? E a palavra de Deus fala, não há um justo, nenhum sequer. Eu tenho uma loja em Piracicaba e é interessante, às vezes chega essas pessoas e com toda essa turbulência do governo, as pessoas começam a falar e é gente, graças a Deus que agora a gente conhece o Senhor Jesus como Salvador, a gente vê que misericórdia, que graça, onde que o Senhor foi nos buscar. Aí você vê as pessoas falando, dessas pessoas corruptas, que é isso, porque essas pessoas merecem cadeia, porque essas pessoas fizeram isso e fizeram aquilo, e porque merece isso e merece aquilo, que nós não, nós somos cidadãos respeitados, nós pagamos nossos impostos, nós criamos, nós que... Pessoa justa, eu falo, puxa vida, né? E o Senhor veio salvar pecadores, e essas pessoas são justas, né? Então o evangelho não é para elas. Que elas são justas, são honestas, elas são diferentes. E esse povo estava falando da mesma forma. Está comendo na casa de um pecador. A gente vê que quando o Senhor também foi convidado para comer na casa de Simão, Simão também teve a mesma coisa. Né? Pensou a mesma coisa daquela mulher. Mulher pecadora. Se esse homem fosse povo, ele ia saber. Essa mulher é pecadora. Né? E assim é. Então, se o homem não reconhecer que ele está perdido, então, para ele, o evangelho não vai servir. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelho é para essas pessoas perdidas. Para esses que são honestos, trabalhadores, pagam seus impostos em dia, para esses que fazem todas essas coisas, não tem o que fazer. Mas o que o Senhor fala aqui é muito interessante. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, hoje, não falou ontem, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Então o evangelho, ele é para hoje. Hoje é o dia da salvação. Então, é maravilhoso a gente ver que o Senhor, ele veio buscar aquele que havia se perdido. Então, hoje, se tiver alguém aqui nessa sala que ainda não conhece o Senhor Jesus, a palavra sempre dá ênfase. Hoje é o dia da salvação. O evangelho é para hoje. Então, essa pressa que nós estávamos falando, essa pressa é para hoje. Porque amanhã, você não sabe, né? Ninguém pode garantir que vai chegar em casa bem, que vai tudo correr bem, que amanhã vai fazer isso. Porque o evangelho fala hoje, sempre dá ênfase a essa palavra hoje. Podemos ver também em Lucas também, capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. E chegando por trás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancando o fluxo de seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dize, quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostando ante ele e declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui nós vemos essa mulher, 12 anos, ela gastando tudo que ela tinha com os médicos para ser curada. Isso aí também é uma figura para nós, querer buscar a salvação dessa forma. Nós vemos que por nenhum ela foi curada. E quando ela já não tinha mais recurso, ela viu o Senhor Jesus e aquela multidão novamente, toda ali, esbarrando no Senhor Jesus, ela foi e tocou com fé. Essa fé divina, essa fé que somente o Senhor pode nos dar. E ela foi curada. Ela não precisou conhecer tantas coisas. Assim também, como nós vemos aquele ladrão na cruz, ele não teve um tempo para conhecer toda a obra de Cristo, ele não teve um tempo para conhecer as Escrituras, mas era um momento, aquele momento, aquele último momento. E ali ele creu. O outro poderia fazer a mesma coisa, mas não fez. Por quê? Porque ele queria que o Senhor o libertasse. E muitas vezes as pessoas se aproximam do Senhor Jesus somente querendo ser curadas das suas enfermidades. Ser curada da sua enfermidade, para quê? Nós podemos ser curados dessa enfermidade que é o pecado para ser o quê? Para ser adoradores de Deus, para o adorar em espírito e em verdade. E não para ser curado, para seguir novamente o curso desse mundo. Então, o Senhor quer nos curar é desse pecado que nos vai levar à morte eterna e à separação total de Deus. Então, hoje é o dia da salvação. Então, sempre nós vemos essas oportunidades, sempre nós vemos dessa forma. Os discípulos olhando, falaram, mas como quem tocou? Todo mundo está tocando, esbarrando? Falaram, não, alguém tocou, porque de mim saiu virtude. Essa mulher com fé. Sempre que nós vemos essas pessoas que se achegam a Jesus, são pessoas necessitadas. Esse ladrão, ele estava necessitado. Essa mulher tinha gastado tudo que ela tinha em 12 anos, não foi curada. Esse cego, mendigando ali. Todas essas pessoas necessitadas, todas essas pessoas precisavam, aquele cego mendigando tanto tempo ali. Zaqueu era um homem rico, mas ele sentiu a sua miséria. O Senhor deu fé a ele para que ele pudesse ser salvo. Então, o Senhor pode salvar não somente cego, aleijado, qualquer um que se achegar a ele pode ser salvo pela obra de Cristo, não por nossa obra. Vamos ler em Hebreus também, capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Também, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Capítulo 4, versículo 7 também. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. viver sempre essa palavra hoje, essa pressa que nós estamos falando. Para que que é? É para o dia de hoje. Então, cada um aqui que ainda não conhece ao Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Estava pensando sobre Lucas capítulo 23, versículo 38. Aqui está falando da crucificação do Senhor, né? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. Por que que a palavra registra dessa forma? Por que que sempre a palavra traz à memória essas coisas? Porque muitas vezes nós podemos pensar, poxa, mas eu estou pagando uma coisa, eu não estava lá. Você estava lá, na crucificação do Senhor. Essa palavra grega, ela significa sabedoria. A sabedoria do mundo crucificou a Cristo. Essa palavra romana é a lei. A lei crucificou a Cristo. Não adiantou nada Pilatos lavar as mãos e achar que agora ele está inocente. Ele estava ali para julgar, mas ele queria agradar ao povo. E nós vemos que nesse ato de lavar as mãos, nós vemos que isso pegou de uma certa forma que as pessoas até usam dessa forma, né? Para se esquivar de alguma coisa, falar, eu lavo as mãos disso, né? Então nós vemos que a religião em hebreus, quando está em hebraico aqui, crucificou a Cristo. Todos representados ali na crucificação de Cristo. A sabedoria desse mundo crucificou a Cristo. A lei crucificou a Cristo. A religião crucificou a Cristo. Todos nós estávamos muito bem representados ali na crucificação de Cristo. Então, essa palavra, ela é perfeita, ela registra todas as coisas, tintim por tintim, nada passa. Então, isso daí é algo que nos fala fortemente ao coração e saber que é uma palavra fiel, não como as pessoas falam, mas a Bíblia tem muitas coisas que homens escreveram, que não sei o quê, porque é isso e por aquilo, e começa a duvidar da palavra de Deus. Pensando naquele homem com aquela corda balançando. Poxa, mas será que essa corda, que tipo de nylon será que? Quanto será que aguenta de peso? Quanto será que essa corda ela está bem amarrada? Será que é confiável? Quem será que amarrou lá direito? Será que está mesmo confiável para mim pular? Não era tempo para ele fazer nada disso. O tempo dele era aquele momento, ele pular naquela corda para ser salvo. E assim também, hoje, da mesma forma, a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é eu que estou falando, não é ninguém que está falando, é a palavra de Deus que fala. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Cristo veio salvar pecadores. Então, por isso que esse evangelho está sendo pregado dessa forma. Evangelho simples, e muitas vezes a pessoa fala, mas algo tão simples, só crer no Senhor Jesus, não tem que fazer nada. Mas eu acho que isso aí é muito simples, isso aí é algo que... Nós vemos que todas essas pessoas que foram salvas, elas não ficaram questionando. Elas simplesmente se agarraram àquilo como se fosse a última coisa que elas podiam fazer. Essa mulher tocou nas vestes do Senhor Jesus, esse cego clamou com sua boca, e nós vemos que é a última esperança do homem, não tem outra coisa. Então, se alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Creia nele, creia nessa obra. Ah, mas só isso, porque... Só isso. Quanto custa a vida de um filho? Quem pode pagar a vida de um filho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um evangelho. É a palavra de Deus. Podemos ler isso aí em Evangelho de João? João capítulo 3, versículo 16. É o versículo que está lá fora. Quem passar correndo vai ver. Né? Os irmãos escreveram ali fora. Se alguém passar correndo, já pode ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quem crer não é condenado. Então, o homem não tem duas escolhas. Ele já está condenado. Já está. Então, Deus, ele não quer que... Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio seja salvo. E a sua palavra, ela é clara. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Podemos pensar naquele carcereiro, quando Paulo foi libertado, ele tentou se suicidar porque certamente ele iria pagar com sua vida por esses homens escaparem. Mas Paulo bradou: não faz nenhum mal, que todos estamos aqui. O que que ele pede? Luz. 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 Senhores, que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo. O que que esse homem conhecia do evangelho? Nada. Era aquele momento dele. Ele pediu aquela luz e ele foi salvo. Naquele último momento. O Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas. Nós podemos pensar que Paulo poderia estar ali se queixando de estar naquela prisão. Ele poderia... pensava, puxa, não seria tão útil se eu estivesse em tal lugar pregando, fazendo isso. Mas o Senhor, ele sabe e ele tem um propósito para todas as coisas. Hoje nós lemos em Piracicaba, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. E uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é essa palavra que aparece 5 vezes aqui nesse capítulo. Paciência. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste seu fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vemos aqui falando dessa paciência. E certamente Paulo estava naquela prisão paciente. Não estava lá reclamando, ele não estava murmurando, ele estava cantando. Hoje a gente teve reunião lá em Piracicaba e teve uma manifestação bem na hora da reunião e todo mundo com um apito, gritando e falando, venham para a rua, venham para a rua, todo mundo para a rua, exclamando, todo mundo vai para a rua, todo mundo na rua, vamos fazer manifestação, vamos fazer isso, e todo mundo gritando e apitando e batucando e fazendo todo aquele barulho. Eu estava pensando, né? A gente poderia responder, eu não posso ir para a rua, eu estou com o meu joelho ocupado. Eu lembro uma vez, acho que foi o Mário que pregando, ele falou assim que nenhum desses cartazes, esses apitos, esse tipo de coisa, esse tipo de manifestação faz tremer uma cela para livrar os prisioneiros. Mas os irmãos ali reunidos, num lugar escondido, podia dobrar seus joelhos, orar e o Senhor abrir essas celas e Pedro ser liberto dessa forma. Então nós vemos que lugar que a gente tem, que privilégio que um cristão salvo ele tem. Ele tem todos esses privilégios. Nesse capítulo de Tiago, ele fala assim, no capítulo 5, ele fala assim, está alguém entre vós aflito? Vai para a rua e manifesta, faz cartazes contra o governo, porque isso aí é uma corrupção, eles têm que pagar por isso. Ore. Está aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore. Está contente? Vai no barzinho, vai comemorar com os amigos, faz... Não, cante louvores. Isso é um salvo. Um salvo, ele tem tudo isso. Então, ele pode, de toda maneira, ele ser consolado. Paulo estava naquela prisão, aquela prisão não poderia deixar seu espírito triste. Ele poderia estar cantando ali, porque ele era preso do Senhor e não preso de Roma. E assim é uma pessoa salva. Nós vemos que se alguém está sendo injustiçado, nós podemos nos achegar a ele e pedir socorro a ele. Nesse capítulo de Tiago, ele está falando dos ricos. Podemos só dar uma lidinha aqui rapidinho, está em cima do horário. Capítulo 5. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro, a vossa prata enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles clamaram e o Senhor estava ouvindo, o Senhor estava intercedendo. Quando o Senhor foi até Caim, que havia matado seu irmão, ele pergunta para Caim, onde está teu irmão? Caim responde, sou eu o guardador do meu irmão para saber aonde ele está? Tinha acabado de matar seu irmão. Assim o homem na sua justiça, ele quer mostrar que ele é justo. O que o Senhor responde? Por acaso o sangue do seu irmão não está clamando até mim? O sangue de Abel estava clamando até o Senhor. Então o Senhor ouve nossas orações. Então que privilégio um que crê no Senhor Jesus, ele tem livre acesso a esse trono de graça para ele buscar socorro e levar tudo diante dele. E muitas vezes nós estamos num estado tão ruim, tão baixo, que nós não temos palavra para orar ao Senhor, não temos força. Assim como Ana, quando foi no templo orar por um filho, mal ela podia falar a palavra. Ela estava ali balbuciando, mas o Senhor estava ouvindo. Então nós podemos estar com nossos joelhos dobrados, em silêncio, e isso certamente vai consolar nossos corações. Isso somente depois de nós salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, podemos ter essa paz, né? Essa paz de Cristo que excede todo entendimento. Fora isso, não há paz. Fora isso, vamos para a rua, procurar nossos direitos, fazer manifestação, apito, pinta a cara, faz um monte de coisa, faz todo esse tipo de coisa que é muito bonito para a mídia, né? Mas não. Nós temos um lugar onde ninguém vê e o Senhor está vendo, ouvindo e respondendo. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra, e se alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus, pensa nessa corda, se agarra nela como a última esperança, e certamente você vai poder regozijar dessa salvação, e você vai poder ser agora um filho de Deus. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pregada nessa noite e também em outros lugares. Damos graças por essa porta aberta até o dia de hoje, para que pecador possa aceitar essa obra de Cristo, aceitar a Cristo como seu único e bendito Salvador, e ser agora não mais uma criatura de Deus, mas um filho de Deus, tendo um livre acesso na tua presença, para poder buscar socorro em ocasião oportuna. Nós agradecemos a ti, Pai, por essa palavra, agradecemos por essa porta aberta e saber que tu não tens prazer na morte do ímpio, senão que ele se salve. E assim essa palavra tu possa abençoar nessa noite e possa estar falando ao coração daqueles que ainda não conhecem a teu filho como único e bendito Salvador. Damos graças nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.